Olá, eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de empresas da cadeia de abastecimento. E no tema do episódio de hoje a gente vai falar sobre o dia a dia da rotina do vendedor, o que esse personagem, essa persona tão importante dentro do atacado distribuidor, né, que movimenta, faz a venda acontecer, visita os clientes, tem esse relacionamento direto, né, qual o impacto dele, como é a rotina dele, a vida dele, né, com o uso de tecnologia, com o aprendizado, trabalho de mix, um monte de coisa, né? E para conversar comigo sobre esse assunto, estou recebendo aqui o Wesley Silva, executivo de negócio da Máxima, tem muita experiência, né, com sistema, mas também com campo, com venda. Seja muito bem-vindo, Wesley, novamente, mais um episódio aqui com a gente.
Obrigado, Arthur. Fico muito feliz de poder compartilhar, né, discutir um pouco, falar um pouco aí desse desafio que a equipe de vendas ali, quem está no tete-a-tete, né, quem está ali na linha de frente realmente, encontra o desafio que eles têm, então... Acredito que hoje tem tudo para a gente ter um bate-papo bem bacana.
Com certeza, Wesley. E para fechar a nossa bancada de hoje, estou recebendo ele aqui, Luiz Paulo, que é gerente de TI lá na Fox, né? Nosso cliente, nosso parceiro, né? Conhece muito também nessa lógica do atacado distribuidor, está há anos e anos, né, atuando diretamente com tecnologia para essa frente, lida diretamente com vendedores, com esse time, né, Luiz? Obrigado novamente, eu acho que é o segundo episódio que o Luiz está aqui com a gente. Então já está com carteirinha cativa aqui também no Máxima Cash. Seja bem-vindo, Luiz.
Valeu, bom dia. Prazer estar participando de mais um episódio da Máxima Cash. E é igual você falou, né? Eu vivo hoje no dia a dia com os vendedores. Querendo ou não, a venda acontece, mas eles não, como que se fala, não conseguem fazer alguma coisa lá. Não tem como desligar totalmente da tecnologia, da área de TI, né? Então eu estou apoiando, graças a Deus, uma equipe grande do Grupo Focus, mais ou menos uns 300 vendedores. Então, vamos que o bate-papo vai ser gostoso.
Com certeza. A gente sabe que tem operações de diversos tamanhos, né? Que são não só clientes da Máxima, mas também acompanham a gente em rede social, nos nossos conteúdos, né? E pegar uma visão, né, ali de alguém que está diretamente ali vinculado com 300 pessoas, 300 vendedores em campo, né, Wesley? É muita coisa. Você que lida ali com clientes, você sabe que, assim, não é a média geral, né? Geralmente são menos, né? Sim. Tem ali, isso é um desafio e tanto, né?
Sem dúvida, Arthur. Assim, quando a gente fala ali da equipe de vendas, eu não estou querendo entregar a idade, não. Uh-huh. Mas eu remeto à época que a equipe de vendas, eles faziam o pedido ali utilizando o bloquinho. Uh-huh. Né? Então, imagina só, sem nenhuma informação. O cara ia lá visitar o cliente, que é, como a gente falou, que está no tete-a-tete, ali na linha de frente realmente, apenas com um bloco para preencher esse bloco e depois mandar para o fax ou sei lá como que ele enviava essas informações para dentro da operação. Hoje isso tudo mudou, né? Hoje a tecnologia é uma aliada da equipe de vendas. Então, quando a gente traz para o dia de hoje, a gente percebe que a equipe de vendas ela tem muito mais informações. Então, ela consegue se sobressair de uma forma mais produtiva, de uma forma mais clara, de uma forma mais eficiente.
Com certeza. E queria falar com você agora que está assistindo a gente ao vivo. Aproveita, pega o link, manda para mais pessoas, fica à vontade para comentar, mandar sua pergunta, né, sua sugestão, né, interagir diretamente com a gente, porque isso torna o episódio ainda melhor. E antes da gente, né, partir para a nossa conversa mesmo, queria pedir para o time rodar um videozinho aqui, porque hoje é aniversário da Máxima. Né, a Máxima está completando 14 anos, hoje dia 13 de abril, né, às vezes você está vendo depois o episódio, mas hoje dia 13 de abril a Máxima está completando 14 anos. E a gente queria agradecer a todo mundo que é parte dessa história, né, vocês dois estão aqui, né, mas você que está assistindo, você que é parceiro, você que é cliente, né, colaborador, a gente fica muito feliz de contar com todos vocês. E vocês sabem que também podem contar com a gente. A gente vai exibir um videozinho aqui que a gente fez com muito carinho para vocês.
Você se lembra de quando era adolescente? Muita energia, muitos amigos, muita coisa para viver. E é exatamente assim que a gente se sente hoje. Acordamos todos os dias prontos para criar novas conexões. Sejam elas dentro da nossa equipe, ou seja com a sua empresa ao simplificar a sua rotina. E como todo adolescente, somos inconformados, no bom sentido, claro, já que não nos conformamos diante das adversidades, questionando, evoluindo e transformando sempre. E não vamos parar até conectar toda a cadeia de abastecimento. Nosso muito obrigado a você que também faz parte dos nossos 14 anos de história por um mundo com o máximo de conexões. Simples assim.
É isso. Novamente, queria agradecer a vocês que estão assistindo, né, pelo... Tá aqui sempre com a gente, né, prestigiando, contribuindo, sabe? Então, essa história de 14 anos, a gente sabe o quanto a gente cresceu, evoluiu, tem muito ainda a evoluir, né? Então, sempre contem com a Máxima. E esse conteúdo, né, essa forma da gente conversar com vocês é uma forma também de retribuição, de ajudar, sempre buscar entregar algo que não é simplesmente, né, o sistema. Mas a gente tá aqui porque a gente sabe que é muita coisa que gira ao redor, né, da nossa vida ali de trabalho, e por isso mesmo que a importância do sistema, mas também da gente discutir sobre a rotina desse time, né, igual o time de venda que a gente estava comentando, né, Wesley e Luiz, que, cara, não é só simplesmente a lida com o sistema, mas como é a rotina dessa pessoa, o que é que ela passa ali em campo, como é que ela se prepara. E você tinha começado, Wesley, falando ali sobre, poxa, como mudou o paradigma, né, e a gente tinha um cenário completamente é uma dependência tecnológica mais diferente, né? A gente estava falando, né, do quando era tirado no bloco de papel, que é uma tecnologia, no fax ou, sei lá, na ligação para dentro da empresa, né? Quantos e quantos não fazem assim ainda? Às vezes, pessoas que tiram no WhatsApp, um canal mais informal, empresas menores, né, equipes menores, mandam um pedido ali pelo WhatsApp, lá na empresa alguém tem que chegar, lançar esse pedido, né? Gera uma linha de produção quase para que as coisas avancem dentro do negócio. A gente sabe que hoje a gente tem facilidades, mas o que vocês acham que hoje esse vendedor, ele está preparado de fato para lidar com toda essa mudança de tecnologia? Você, Tiquinho, lá, você, Wesley, vocês veem essa preparação no vendedor para, cara, eu domino a tecnologia aqui que eu tenho em mãos, eu consigo ir tranquilo?
Então, existe, claro, com certeza, vários vendedores já preparados para receber essa tecnologia. Mas é igual o Wesley falou, né? Antigamente o vendedor saía com um bloco de notas e algo muito importante, ele saía com a tabela de preço debaixo do braço. Estoque escuro, vendia, não tinha garantia que ia chegar esse produto. Ele iria no final do dia chegar na empresa, digitar o pedido. E antes de chegar aquela transmissão de arquivos, não sei se é da época de vocês, fazia a transmissão de arquivo via Bluetooth.
Uhum. Sim.
Mas antes disso, o vendedor tinha aquele analista comercial que estava preparado para receber ele, digitar a quantidade, código do cliente, e era tudo um bloco de notas. Então, sim, pensa o vendedor há 15 anos atrás, sim, e hoje ele usando tecnologia. Está preparado? Com certeza. Mas esses vendedores que já começou nessa nova tecnologia, não conhece o bloco de notas, não conhece, uhum, a tabela de preço, entendeu? Esses aí hoje arrebenta, com certeza. Uhum. Mas, assim, vai sentir saudade? Eu acho que não, tá? Porque, assim, pensa a facilidade. Hoje o cara consegue vender, tem estoque, tem informação, tem mix. Já visita o cliente sabendo o que ele vai comprar.
Sim, sim.
Então,
sim,
assim, tem a venda. Com certeza acontece a venda. Mas tem aqueles que chega lá, tira um pedido, entendeu?
Bacana. Interessante que ainda hoje, uh-huh, nós encontramos clientes que falam assim, cara, nessa linha de raciocínio, será que meu vendedor está preparado para utilizar esse tipo de solução? E aí eu gosto muito de comentar, de perguntar para ele, cara, quando surgiu o WhatsApp? Né? Existe esse estigma também.
Sim,
será que...
Sim.
E hoje todo mundo... Cara, minha mãe tem 78 anos, ela manda áudio, ela conversa no WhatsApp normalmente. Então, essa chegada da tecnologia para esse processo, ele é muito importante por causa disso, e não tenho dúvida. É como o Luiz Paulo falou, o vendedor ele vai se adaptar. Imagina só, você estava lá na idade da pedra, né, sem nenhum tipo de informação, lá no tete-a-tete com o cliente. Uhum. Hoje você tem um nicho de informações. E essas informações, a ideia dela é que ela potencialize o teu trabalho.
Com certeza. Né,
para que você consiga realmente, né, concluir teus objetivos, atingir tuas metas, né, chegar ao teu resultado. Então, não tenha dúvida, o vendedor ele vai se adaptar. e o que ainda não se adaptou, ele está se movimentando para que isso aconteça numa velocidade. Porque, como o Luiz Paulo falou, aquele que já chegou ali com a tecnologia mais aberta dentro da cabeça dele, o cara vai sobressair, ele vai estar na frente. E esse que ainda está no segundo lugar, vamos dizer assim, né, ele vai querer se desenvolver para também atingir ali, chegar no patamar mais alto dentro da operação.
Com certeza.
E o Wesley falou um comentário bem importante, que é a informação. Antigamente, ontem estava discutindo, batendo papo com o diretor comercial da empresa, da Regional de Goiás, e ele falou algo muito interessante. Antigamente, quem tinha informação tinha poder.
Sim.
Hoje, você tem que ter informação e tem que saber usar essa informação.
Tem um volume muito maior de informação que você sabe
visualizar. Né? O que adianta eu chegar no Wesley, vender para ele o produto A e tenho certeza que ele precisa do produto B, mas eu não vou ter argumentos para fazer ele comprar esse produto B. Então, eu tenho informação, sei usar a informação, ou seja, tem que ter informação, saber usar.
Saber usar.
E aí o vendedor tem. Meta para ele é muito fácil, se ele souber disso, entendeu?
Sim, sem dúvida.
Então, meta não é nem desafio, é algo do dia a dia dele, entendeu?
E ele tem que conviver com isso. Quem é vendedor, ele sabe disso, né? Às vezes ele vai ver a meta ali, mas é o que a gente sempre fala. A transparência da
nós
meta.
Nós gostamos de desafio, Arthur.
Exato.
Nós gostamos de desafio.
Exato, se parar, se eu te entregar sempre só aquele mesmo, né, Wesley? Você vai até perguntar, pô, só isso mesmo? Vamos bater sempre, né?
Sim.
E o cara, né, a gente sabe como é dinâmico, né? Às vezes você tá, imagina, eu até imagino o mix da Fox, deve ser gigante. Poxa, tem carteiras, tem times que estão trabalhando os produtos diferentes, esse produto, outro time tá trabalhando esse mix aqui específico. Isso também gera desafios sazonais, desafios de preparação para essas pessoas, né? Porque às vezes a marca lá, a indústria muda alguma coisa dentro da linha de produto e vai interferir no processo da venda, né? Na preparação dessa pessoa, no que ela vai negociar ali com o cliente, né? Tudo isso faz parte, né?
Sim, eu gosto muito de bater na tecla quando a gente fala ali da equipe de vendas, eu gosto muito de falar de treinamento.
Uhum.
A equipe de vendas, ela precisa estar bem treinada, ela precisa estar bem capacitada. Imagina só, como o Luiz Paulo falou aqui, na Retaguarda, nós criamos uma estrutura, né? Nós criamos ali vamos usar o exemplo de uma campanha. Ah, o vendedor que está lá no tete-a-tete do cliente, ele precisa conhecer a essência dessa campanha,
sim,
como que ela funciona.
Sim.
Que é para quando ele estiver lá, ele poder identificar qual que é o produto de mais giro dentro daquele cliente, qual o produto classe A, qual o produto classe B, qual o produto classe C, para que ele possa ser bastante assertivo. Imagina só, Arthur, eu vou lá te visitar, eu sou o vendedor, e aí eu estou ali mais focado em te empurrar qualquer produto sem nenhuma informação se esse produto vai girar ali dentro da tua operação. Vai gerar um atrito no meu relacionamento com você, não tenha dúvida disso. Então, a informação, ela vem para isso. Ela vem para que o vendedor, quando ele estiver no tete-a-tete ali com o cliente, ele consiga ser transparente com o cliente, consiga ser assertivo e consiga positivar. A ideia é essa, e bater a meta.
Sim.
E para que o vendedor consiga positivar, igual o Wesley comentou, a campanha também não é aquela campanha sem nexo, entendeu? E tem que ter aquela campanha que o vendedor vai conseguir oferecer para o cliente vai ficar, vai brilhar os olhos, opa, essa campanha vai me atender, eu vou conseguir girar o meu produto lá na gôndola. O que adianta eu criar uma campanha sem futuro?
Sim.
Ou seja, é o que o Wesley falou, eu vou oferecer um produto para você, não vai girar, esse produto vai retornar para mim como despesa, do vendedor para a empresa, da empresa para a indústria.
Sim.
Então, olha o tamanho de tantas... A corporação levou a despesa de uma campanha mal feita.
O custo
feita,
dessa
entendeu?
Operação, né?
Exato, né? Então,
logística, entrega,
sim,
avaria. Então, assim, tem X despesa de uma campanha mal feita, entendeu?
Com certeza. E é um... Isso acaba ficando muito na mente ali do planejamento, mas o vendedor tem que, como vocês falaram, tem que ter total consciência disso, né? Porque... Ele, ao invés de estar... Imagina, se ele trabalha... A campanha foi, às vezes, mal planejada, mas também ela foi mal executada pelo vendedor. Às vezes, ele incentivou isso e ele foi um motivador desse custo extra que não estava previsto,
sim,
não estava programado. E aí, ao invés de trazer a receita para a empresa, na verdade, ele gerou foi uma despesa, um custo, né, que na verdade, prejudica toda a operação, né?
Sim.
Então, e essa despesa, ela não fica só, não vai voltar lá para a indústria.
Sim.
Com certeza, o nosso consumidor final, a dona Maria lá de casa, ela vai pagar um pouco dessa despesa,
sim,
entendeu? Então, o produto não gira, dá despesa e acaba voltando lá para a indústria, dá aquele atrito, aquela briga toda, sabe?
Sim.
Então, assim, a campanha, ela é bem feita, ela é bem executada também, não adianta, né?
Sim.
O gestor fazer uma campanha que ele tem quase certeza que vai girar o produto, mas o vendedor não ter o treinamento, não ter capacidade, nem entender que aquela campanha pode trazer para a dona de casa, entendeu?
É, a gente, o que a gente percebe é que as operações, ela não quer só um tirador de pedido, né? Ela quer um cara realmente que ele consiga entender essa estratégia que foi criada ali, quando eu falo retaguarda, dentro da operação, né? E que essa estratégia... Ele quer entender essa estratégia, porque essa estratégia, ele, lá no tete-a-tete, ele possa realmente conseguir, né, fazer a venda, ele possa realmente conseguir ser, como eu falei anteriormente, bem assertivo ali com o cliente final, né, com o consumidor
isso,
final.
Com certeza. Passar aqui no chat, né, interagir um pouco pessoal, trazer um pouco dos comentários aqui para a nossa conversa. Dar um oi aqui para a Rosimeli, bem-vinda, Rosimeli. Para o Paulo Sérgio. Paulo Sérgio falou, parabéns, meu filho, aí que eu sou vendedor da época dos bloquinhos, desde 1985. Aí, Wesley, ó, tá, ai, batendo, tá batendo com a sua idade aí, Wesley?
É, tá bem próximo.
É? O Luther, seja bem-vindo, Luther, obrigado. Medeiros, o Paulo até confirmou, é, com certeza. O pessoal aqui falando um saudosismo, né, um pouquinho dessa época, mas assim, igual vocês falaram, a gente esquece rápido, sim, né, porque... O quanto melhora, né, na nossa vida, não tem nem como.
Pra,
né,
coisa boa, a gente se adapta rápido, viu?
Exatamente. Exatamente. É, aí o Medeiros falou: é satisfatório ver pessoas que entendem do assunto e te ajudam. Obrigado, Máximo. Obrigado, Wesley. Aí, pessoal interagindo. Thiago Costa também, seja muito bem-vindo. E fique à vontade para mandar seu comentário, mandar sua pergunta, mandar, né, sua interação aqui conosco, que a gente gosta bastante. Bom, vocês estavam comentando aí sobre o treinamento. Né? Essa preparação da própria das campanhas, eu acho que o Tiquinho deve ver. Eu tô falando Tiquinho, eu falei que foi espontaneamente.
É normal,
foi espontaneamente, Luiz. Tiquinho, foi espontaneamente, eu juro. Né? Mas é parte muito ali do sentar com um time, quando eu imagino um time muito grande. A gente fala, por mais que ele esteja ali carteirizado, né, com pastas, com coisas assim, ainda vão ser muitos. E dependendo da empresa, né, ela tem uma atuação em vários estados, isso tudo vai adicionando complexidade nesse treinamento que a gente falou aí, quando tem uma campanha. Sim. Ou quando tem um direcionamento. Como é que vocês veem isso aí na rotina? Isso acontece mesmo? Como é que você prepara isso?
Quando a gente fala ali do treinamento, das informações bem transparentes, ela é importante porque tem vendedor que atende grandes redes, mas tem vendedor que atende ali o supermercado São João. Sim. E o São João, ele é o dono, ele é o caixa, ele é todo mundo. Ele não tem muito tempo para receber o vendedor. Então, é bem dinâmica essa visita do vendedor ali. Então, o cara, ele precisa ter essas informações para que quando ele chegar ali no São João, ele realmente ele consiga ser assertivo. Ele tem informação de giro do produto dentro ali do supermercado do seu João, dentro do mercadinho da Dona Maria. Sim. Ele tem, como o Luiz Paulo falou, ele tem bem claro para ele quais são as campanhas que ele tem para oferecer, né, dentro daquele PDV. Então tem uma série de variáveis que é bem importante ele levar em consideração. Eu sou do ainda a favor, né, do vendedor utilizar também técnicas de venda. Claro. Hoje em dia isso tem... Parece que está ficando demodê. Ah. As pessoas acham que quando um vendedor está utilizando uma técnica de venda, ele está tentando enganar, ele está tentando isso ou aquilo. Na verdade, não, cara. Na verdade, o vendedor, mesmo o vendedor que está ali vendendo para pequenas, né, pequenos varejos, ele pode, com informações, né, utilizar para, por exemplo, ele sabe que o Arthur compra bastante um determinado item.
Sim.
Por que não tentar acelerar a venda desse produto para o Arthur? Falou, olha, usar uma técnica aí, de repente, de urgência. Usar, de repente, uma técnica aí de escassez. Ó, inclusive, é um produto que está girando bastante. O pessoal está vendendo bastante. Eu estou vendo que o estoque está baixando aqui numa velocidade muito rápida. Então, é uma técnica para que o Arthur ele decida e realmente faça a efetivação da compra do pedido.
Sim, sim. Não, eu entendo o que você está falando, mas assim, até a visão de vendedor, né? Eu vou falar a palavra aqui, mas é o contrário disso. Ele, como um oportunista, na verdade, não é isso, né? Ele está enxergando aquela oportunidade de ajudar aquele cliente, como você falou. A preparação e entendimento da diferença daqueles pontos de venda. Um cara que tem um checkout é diferente de uma grande rede. Aí, então não adianta você também falar, olha, eu vou focar nesse produto aqui que eu sei que ele tem um giro maior, ou um produto relacionado de uma marca que ele já costuma comprar e ver que tem boa saída, né? Coisas Sim. desse tipo. Para ele também não sentir lá no bolso dele, também não gerar aquele atrito com o vendedor, né?
E essa técnica que o Wesley comentou, ela é tanto utilizada para vendedor de RP, que é o dia a dia do Wesley, como vendedor de produtos de alimento, de higiene, entendeu? Sim. E é usado também pro mercadinho do seu João ou do comprador de uma rede grande.
Sim.
Então, assim, tem diferença entre os dois vendedores? Com certeza. Um tem mais experiência que o outro.
Né?
São equipes diferentes, vendas diferentes, preço diferente, é produto diferente, entendeu? Mas a técnica não deixa de ser diferente.
Sim, eu sou muito a favor do vendedor estudar, sabe?
Claro.
Não é só estudar o produto que ele vende, não.
Uhum.
É estudar como no contexto geral, é estudar técnica de venda, é estudar gatilhos mentais. A gente fala muito dessa preparação, né? De você munir o vendedor com informações. Mas se o vendedor não souber usar essas informações, de nada vai adiantar. Então ele precisa estar preparado, eu costumo falar que ele precisa ser muito curioso.
Sim.
O vendedor, ele tem que ser curioso.
Sim.
Né? Ele tem que, né, nesses momentos aí que ele encontra com a equipe de venda, ele tem que bater papo. Cara, como que você está fazendo lá para vender o produto onde tal?
Uhum.
Como que você está atuando lá na tua rota? Então, essa troca de informações ajuda muito o cara a ir se gabaritando. Né?
Para
que no dia a dia dele ele possa ir sobressaindo, né? Ele possa realmente atingir os objetivos, que é o foco de todo mundo, é o foco dele, é o foco da empresa, é o foco de todo mundo, vender mais, atingir os objetivos da indústria.
Da indústria, né?
Então é uma cadeia de foco aí nesse sentido.
Sim. É, e trazendo mais um pouquinho os comentários aqui, pessoal, ó, dando um bom dia para todo mundo. José Carlos falou que o Luiz Paulo, você é o cara. É, o Pedro Costa também, o Luiz é fera, né? Obrigado a todo mundo interagindo com a gente. E esse ponto da preparação e do gatilho em si, do gatilho de vendas, você falou aí do conhecimento do produto, conhecimento da técnica e conhecimento também do mercado, né? Como
sim,
a gente falou. E aí, a gente sabe que a própria tecnologia ajuda muito, né? Hoje a gente vê que as informações que a gente tem disponíveis, seja embarcadas no força de vendas, seja embarcadas, como você falou, a disponibilidade de informação no mercado, vai te ajudar a entender. Poxa, tá tendo uma baixa no consumo, sei lá, de alimentos, ou tá tendo uma baixa no consumo de determinado item aqui, e aí você tá forçando um pouco isso dentro dos teus pedidos, dentro da tua venda. Será que vai girar? Será que não vai girar? É o que você falou, né, Wesley? Olhar o que os outros estão vendendo também, o próprio sistema também ajuda isso, né?
Sim.
O que que empresas que têm um perfil similar com o seu estão comprando? Porque pro vendedor ter uma informação dessa na hora que ele tá ali, né, com o cliente, isso ajuda muito, né? Porque ele quer quer superar os concorrentes, ele quer, né, o varejo, né? Ele quer superar os concorrentes, ele quer vender com mais com o mercado que é concorrente dele, que tá na rua de cima, às vezes, que também é cliente do, ó, seu cara ali tá comprando isso aqui, ele tá conseguindo girar isso. Como é que tá aí? Isso acaba virando novamente argumento, não é?
Sim,
vira argumento,
sim,
né?
Sem dúvida, Arthur. Eu quando eu faço apresentações, né, para clientes que estão chegando até nós, para novos clientes, para clientes da base também, eu sempre acompanho uma visão que tem dentro da nossa plataforma de gestão, que é o tempo médio de atendimento do vendedor.
Uhum.
Nós comentamos aqui que o mercado, ele é bem dinâmico, né? Muitas vezes o seu João ali, ele é o dono, ele é o caixa, ele é tudo. Então,
sim,
o cara não tem muito tempo para ficar com o vendedor. Mas quando eu identifico o tempo médio de atendimento do vendedor de 5 minutos, de 3 minutos, de 2 minutos, cara, eu fico imaginando. Cara, o que que ele fez? Ele passou lá correndo e gritou: ô, qual produto que você quer? Eu fico imaginando que pode ter acontecido isso,
uhum,
porque eu sou da linha de raciocínio que quanto mais tempo, claro, com oportunidade, quanto mais tempo o vendedor ficar ali dentro do ponto de venda, ele vai ter mais possibilidade de olhar qual foi a estratégia definida ali dentro do força de vendas.
Uhum.
E ele vai conseguir andar ali dentro da loja do cliente e enxergar a oportunidade. É, e a gente comentou de oportunidade aqui. Muitas vezes o supermercado ali do seu João, ele tem capacidade de girar um determinado produto e o vendedor ainda nem ofereceu para ele.
Uhum.
Por quê? Porque o cara tá focado só em ir no mix de compra do cliente e oferecer só os produtos que o seu João compra aí há não sei quanto tempo.
Uhum.
Ele não quer ter o trabalho ou de repente ainda não teve a sensibilidade de perceber que ele pode ofertar um novo produto.
Uhum.
Mas claro, baseado nisso que o Luiz Paulo falou, sem tentar empurrar produto que o cliente não vai girar. Né? Com informações, você realmente vender um produto que sabe que o teu cliente vai girar. Né? Então, é mais ou menos nessa linha de raciocínio aí.
Luiz, você vê isso um pouco desse tempo de atendimento? Como é que é isso na prática?
Sim, esse tempo de atendimento hoje, ele é de acordo com o canal de atendimento.
Uhum.
Porque hoje a gente tem o Mercadinho do São João e a rede.
Claro.
Olha a distância do tempo de atendimento,
sim,
de um para o outro. É o que o Wesley falou. Um tempo de atendimento de um varejo hoje é 20, 30 minutos. E o cara já está enjoado de ficar lá esse tempo.
Uhum.
Ele chega lá, às vezes o seu João já tá com papel anotado que precisa,
uhum,
porque ele foi no estoque, ele já foi na gôndola e já fez isso. Agora vamos virar pra rede. A rede já tem um promotor, então o comprador já tá lá pra isso. Tem vendedor nosso que fica um dia com a rede. É. E é normal, tá? É normal, chega lá, agendamento, tudo certinho, entendeu? Então, sim, ele tem tempo de oferecer mais produtos, aumentar o mix dele, entendeu? É errado o tempo de atendimento do seu João ser pequeno? Às vezes não. Às vezes o seu João é ele que precisa disso.
Aham, tem que olhar.
Ele precisa desse tempo para ele fazer a execução do serviço dele, entendeu? Sim. O seu João faz tudo. Vai atender um vendedor de varejo uma hora? Não vai, entendeu? É. Então, sim, não tem um errado nem um certo. É o que o Wesley falou. Ele chegando com a informação, sabendo o que vai oferecer, vai ter uma venda bem saudável.
Sim, faz total sentido.
Faz
sim.
Todo sentido.
Né? O contexto é essencial, não dá para você analisar isoladamente, né?
Sim.
É novamente, né, Luiz, você tinha comentado do volume de informação. Da mesma maneira como o vendedor tem que pegar essa informação e utilizar ela ali no seu trabalho para ajudar na venda, a informação que é gerada pelo vendedor também volta e vai ajudar Sim. o time de TI a se preparar para dar suporte para esse pessoal, os diretores comerciais a definir as melhores campanhas, as vendas, dar um feedback para esse vendedor, para ele performar mais, né? Então, essas informações não são de mão única, né?
Sim.
Então, a gente fala, não, o vendedor tem que saber usar a informação, mas a informação que o vendedor está gerando para a gente também é crucial para os próximos Sim. passos da nossa estratégia.
Tem todo
né?
um trabalho na retaguarda para essa informação chegar bem clara e limpa para o vendedor.
Sim.
Então, você pensa, um vendedor recebeu um quebra-cabeça de 1000 peças todo desmontado. Ele vai ter tempo de receber aquela informação, traduzir, entender e atender o seu João em 20 minutos.
Uhum.
Então, a informação hoje ela é bem é rica e saudável para todo mundo. O seu João, o vendedor, a indústria, a empresa.
E é bem bacana, né, Arthur? A gente perceber essa movimentação tecnológica dentro das operações.
Sim.
Hoje é bem comum você encontrar gestores de TI como o Luiz Paulo,
uhum.
que é um cara que ele conhece ali da tecnologia e tem a bagagem comercial,
Sim.
porque ele precisa entender o que o recurso faz e como que ele vai utilizar esse recurso para ajudar a equipe de vendas a vender mais.
Sim.
Então é meio bacana ver essa movimentação. Eu novamente, não estou entregando idade, mas no passado não era assim não, viu?
Não, citar a idade a gente não citou em momento nenhum, você que está se comprometendo sozinho, Wesley, não vem não. Mas assim, eu entendo perfeitamente e eu acho que isso interfere muito também na decisão aí da escolha de sistemas, mas também da escolha de equipe. A gente está falando aqui, né, Luiz, você está diretamente como um gerente da área de tecnologia, mas tem total conhecimento da operação, do modelo operacional do distribuidor, do como funcionam as operações desses sistemas que atendem especificamente isso. Então a gente fala do RP, que você tem muito conhecimento, do força de vendas. Isso tudo ajuda na definição da hora de escolher um sistema. Então, a empresa está lá pesquisando inúmeros sistemas, inúmeras soluções. Cara, se a gente der um passo agora com isso aqui, talvez seja muito arriscado, porque o time não está preparado, Sim. a operação não está preparada. Eu vou colocar, vou fazer uma compra aqui e não vai adiantar de nada, né? Você passa muito por isso também, né?
Ah, com certeza. Hoje, uma análise de uma negociação de tecnologia hoje tem que ser bem minuciosa, entendeu? Não adianta a gente ter dinheiro para comprar uma Ferrari e você só dirigir um Fusca. Então, você imagina, o vendedor está lá trabalhando e de uma hora para outra, anoitece e amanhece com um sistema diferente, bem controverso do que ele estava acostumado, entendeu? Então, assim, você acaba fazendo ele entrar no atrito com a própria empresa e levando esse sentimento ruim lá para o cliente.
Sim.
Então, a troca de tecnologia
Interfere.
Hoje... Sim, e muito. A troca de tecnologia hoje ela tem que ser bastante minuciosa, bastante analisada e com calma.
Sim, sim. A gente vive isso, né, Wesley? Bastante, né?
Todos os dias.
A gente vivencia isso e a gente sabe o quanto é. E por conhecer, a gente está aqui sempre disponível, tentando né, sempre oferecer bastante informação, porque a gente sabe que, da mesma maneira que tem cenários ali, igual o Luiz falou aqui lá no Fox, 300 vendedores. Imagina o impacto que não é uma mudança estrutural de tecnologia num time como esse. Mas também tem outros negócios menores que, Sim. poxa, cara, eu preciso dar até esse passo para conseguir chegar num patamar um pouco maior do que eu tô ali sonhando já há algum tempo, planejando há algum tempo. Em algum momento eu vou ter que dar esse passo. Como é que a gente pode ajudar a dar esse passo mais de uma maneira mais tranquila, né? Mas sem comprometer tanto, né?
Eu falo muito, Arthur, que nós, aqui a Máxima, ela está sempre muito atenta às demandas do atacado distribuidor, para transformar essas demandas em tecnologia e poder contribuir, né? Ter a nossa parcela de contribuição com o crescimento do setor. E quando a gente fala ali dessa mudança aí de tecnologia para a equipe de vendas, até nós que trabalhamos com tecnologia, sim, quando muda um botãozinho no nosso CRM, a gente acha, né? Já fica assim, cara, e aí, como que é? Agora imagina o vendedor, que ele está ali focado em vender. Ele não precisa ser um especialista em tecnologia, claro. Tecnologia aliada para ele, ele precisa dela para executar o trabalho, mas o foco dele é vender. Então, essa mudança, ela, sem dúvida, ela pode gerar um transtorno. E essa linha de raciocínio que a gente comentou. É preciso que a equipe de tecnologia, o Luiz Paulo, que está ali o tempo todo fazendo essas parametrizações, colocando essas evoluções, né, dentro da solução, esteja munindo o vendedor no dia a dia, com, sim, informações. Né? A gente sabe que a equipe de vendas, ela... tem alguns modelos de negócio que toda semana o cara está lá na empresa. Tem outro modelo de negócio que o cara vai uma vez no mês, uhum, na empresa. Só no dia da reunião mensal, realmente. E aí ele aguardar tudo isso para receber essas evoluções tecnológicas que teve ali na solução, uhum, cara, é muito tempo. Sim. Aí ele deixa, de repente, de até executar alguma novidade, alguma campanha que a gente comentou aqui, ou vender algum produto que estava em oferta, por ele não saber, né, de que forma que ele conseguia encontrar aquela informação ali dentro da plataforma.
Com certeza.
Então, munir ele, treinar o cara, tá alimentando ele de informação.
Com certeza. Passar aqui pro nosso chat, que tem muita interação, tem pergunta aqui pra gente discutir, bora lá. Dando um bom dia aqui para Maria Alcione, parabéns, o tema vai além das vendas, abrange várias situações do nosso dia a dia, isso mesmo. Alcione Causa também, bom dia. O Luther fala, parabéns, gostei do tema, também sou um vendedor de seguros e estou aprendendo muito. Aí, outro segmento, mas também tem a ver. O pessoal da Gama falando top, Luiz Paulo, você é um cara cheio de conhecimento. Aí, então, Luiz, a Rosemary falando lindo, como cresceu e crescerá ainda mais, né? O José Carlos trouxe a pergunta aqui pra gente, pergunta interessante. Ó, não seria interessante o contato do vendedor com o promotor para identificar o produto que está acabando ou já está em falta no estoque? Operações que tem promotores de venda, fazendo esse tipo de ação ali no ponto de venda. Como é que vocês veem isso? E até dá pra fazer
agora
um
gancho. Agora eu vou vender.
Agora você manda ver, Wesley. Tá, lançar a bola pra, sim, cima pra você cortar.
Hoje um promotor, ele querendo ou não, ele é um vendedor pra empresa. Porque é ele responsável em manter o produto da empresa na gôndola. Se não expor, não vende.
Exato.
Então, se está na gôndola, o consumidor final passando no corredor, uma exposição bem feita. Então, o promotor, querendo ou não, ele faz parte da equipe comercial de uma empresa,
sim,
hoje.
Sim, sim.
E essa interatividade entre os dois, isso é enorme e só gera fruto.
Não, sem dúvida. A gente tem visto até uma movimentação nesse sentido, que é o vendedor-promotor. Sim. Antigamente, esse modelo era bem separado, né? Era o promotor ali e o vendedor. Uhum. Né? Agora, a gente tem percebido essa movimentação, o vendedor-promotor, que é o cara que é o vendedor e ele também é o promotor.
Sim.
Então,
sim,
quando ele está lá dentro do ponto de venda, ele também faz algumas pesquisas, ele também repõe a mercadoria na gôndola.
Tem um checklist, né?
Tem um checklist. E aí, pensando nisso, agora que vem, eu vou vender. Pensando nisso, nós lançamos uma solução recente, que é o Max Pedido Plus. Onde é a solução que o vendedor efetiva a venda e ele também consegue ter um checklist ali para responder algumas tarefas como promotor mesmo dentro do ponto de venda.
Uhum.
Então, cara, é impossível existir o vendedor sozinho. Ele precisa do auxílio do promotor. O cara que, na maioria das vezes, está ali informando ruptura, né, para gerar alerta de venda para ele lá dentro do, uhum, ponto de venda. Ou se for ele mesmo, ele já está ali, ele já identifica a ruptura, já faz o pedido e já segue o processo.
Sim, sim. Interessante que isso também acaba dando uma outra dinâmica no processo da venda. E a gente tinha falado ali do tempo médio de atendimento. Uhum. Isso também, ó. Se você tem um time que ele também atua como parte, como promotor, a tendência é que esse tempo médio de atendimento também suba um pouco.
Sim, sim.
Porque ele está executando, como você falou, né, Wesley, outras ações ali dentro, né, fazendo esse, conferindo esse checklist, né, que adiciona outros pontos que, na verdade, são pontos que vão ajudar a vender mais e ter uma recorrência nesse cliente, né? É o que a gente falou da positivação. Sim. Não é só positivar uma vez, né? Eu preciso manter essa carteira ativa nesse cliente sempre ali comigo, né?
Sim, sem dúvida, Arthur. A gente tem falado muito de tecnologia ser aliada do vendedor, né? E aí eu já começo a imaginar como que funciona a nossa solução ali de força de venda.
Uhum.
Porque é importante para o vendedor saber, além dele poder acompanhar diariamente a performance dele, como que está a performance dele sobre as metas, os objetivos estipulados, é importante ele saber também para quais clientes dentro da carteira que ele já vendeu dentro do mês, quanto tempo tem que ele fez o pedido para um determinado cliente. Ó, para esse cliente eu vendi para ele há 20 dias, uhum. Eu vendi para ele há 30 dias. A gente focou bastante ali na linha de raciocínio do vendedor enxergar produtos em oferta, em campanha, mas tem outras variáveis também que é importante para ele.
Sim.
Né, para que ele consiga realmente fazer um trabalho ali, não deixar nenhum cliente desassistido. A gente sabe também que quando o vendedor ele deixa o cliente desassistido, ele abre possibilidade para o concorrente. Ou em alguns modelos que tem estruturado aí o televendas, né, ele abre a possibilidade do gestor tirar aquele cliente da carteira dele ali e colocar na equipe de televendas. Então essas informações é importante para que ele possa estar ali acompanhando bem de perto mesmo toda a carteira, né, e consiga realmente ali vender mais, ganhar dinheiro, que o objetivo é esse. O vendedor gosta de ganhar dinheiro.
Sim, sim. Esse ponto da diversidade de canais, né, Luiz? Isso também tá crescendo muito, né, no mercado.
E
né?
É engraçado que o Televendas, há 15 anos atrás, ele era o cara que digitava pedido pro vendedor que ia lá no banco de notas e digitava.
Auxiliar, né? Uhum.
Hoje o vendedor tem tecnologia, tem o Força de Vendas na rua e também tem o Televendas. Então, qualquer deslize de um vendedor externo, ele tá abrindo portas pro Televendas. É um concorrente? É, não deixa de ser concorrente, uhum. Vendedor interno e externo. Desde que essa concorrência ela seja gerenciada com bastante qualidade pelo gestor da equipe.
Sim.
Não haver atrito, discussão. Porque a venda está acontecendo pela empresa.
Sim. Exato.
Então a gente tem o vendedor externo e o vendedor interno.
O cliente está vendo sempre a empresa, independente do canal, né?
Ele não quer ficar desassistido. O Wesley não atendeu o meu da forma correta, ele vai ligar para o Luiz Paulo, que é Televendas, entendeu? E tem um outro canal de atendimento que está chegando e chegou com os dois pés, como se diz, entendeu? O e-commerce.
Uhum.
Também não deixa de ser concorrente. Mas o vendedor que é esperto, que é inteligente lá na rua, ele vai usar e-commerce como sendo um aliado para ele.
Um aliado.
Uma parceria, dúvida. Entendeu?
Sim.
Sem dúvida. A gente ouviu bastante, né, quando teve. Acho que foi no 2019, 2020, que teve um boom do e-commerce,
2020,
né?
2020, principalmente, né?
2020. Então a gente percebia esse receio da equipe de vendas, falando assim, cara, e agora, né? O meu cliente vai começar, porque o vendedor. Ele é uma forma de divulgar a plataforma de e-commerce da Sim. operação também. É ele que está no tete-a-tete com o cliente ali. Então, é ele que vai chegar lá e falar assim, Luiz Paulo, agora você tem a opção também de comprar pelo e-commerce. E essa divulgação dele, né, esse modelo de divulgação dele, ele gerava um certo receio. Ele falou, cara, será que agora eu vou perder o meu cliente para o e-commerce? Mas, na verdade, não. Na verdade, como o Luiz Paulo falou, o e-commerce é um aliado. Né? É por isso que existe a tecnologia, para possibilitar, de repente, o Wesley ir lá vender para o Arthur. E o pedido que o Arthur está comprando ali pela plataforma de e-commerce ali da Fox, por exemplo, passar pelo Wesley, que é o vendedor. Né? Então, não é que esse receio é literalmente um estigma que não vale a pena levar em consideração, porque a gente já tem percebido movimentações diferentes nesse sentido, que quando a empresa implantou a plataforma de e-commerce, ela fez foi ajudar, né? E fez foi esclarecer um pouco mais quais os mix que a operação tem para oferecer e, consequentemente, ajudou o vendedor nesse sentido também.
E aproveitando, vou reforçar um pouquinho sobre esse ponto, mas pedir para o nosso time colocar no chat. Na terça que vem, a gente vai fazer uma live bem interessante que fala um pouco sobre essa diversidade de canais, que é... A gente falou do televendas aqui, né? Do e-commerce, né? A gente vai estar lançando um produto, né, que ele fala justamente dessa interação de canais. E como isso, na verdade, é um ponto positivo ali para a empresa nunca deixar de positivar o cliente, né? Que o cliente nunca pode ficar desassistido, Sim. né? Então, se você tem interesse, quer conhecer mais, é o Venda Mais Web, a gente vai lançar na terça-feira, né? O pessoal vai deixar o link no chat para você interagir, clicar lá e participar com a gente vai esperar vocês lá, porque eu tenho certeza que vai ser muito legal o conteúdo. E falando um pouco sobre isso também, dessa interação do vendedor, né? Desse estigma, né, Wesley, como você mesmo falou, as próprias tecnologias reconhecem isso e sabem que tem que tratar isso, no sentido de, vendedor, ó, você também vai interagir aqui, isso é informação que você vai ter, você não vai deixar de vender, e a gente sabe o quanto, falando do custo, o quanto é custoso às vezes o vendedor sair da rota para ter uma venda que às vezes o ticket não compensa tanto, uhum. né? Isso tudo é para ajudar a empresa e ajudar ele vendedor. Cara, você vai positivar ali aqueles clientes, vai ter na carteira aqueles clientes que estão mais assíduos, estão sempre na tua rota, estão com um ticket acima de X, né? Tudo vai compor e dar mais possibilidades para essa estratégia lá do comercial, né?
E é o que o Wesley falou, né? O vendedor, ele gosta de dinheiro.
É.
Então, a gente não pode esquecer que esse vendedor, ele tá esperando uma comissão dessa venda feita sobre e-commerce,
Exato.
Entendeu? Você acha que ele vai divulgar algo que vai arrancar o dinheiro dele?
Exato, exato.
E você tocou num assunto bem interessante, que é o ticket médio. A empresa pode fazer o levantamento, ó, o ticket médio daquele cliente é R$10, compensa deslocar o vendedor para rodar quilômetros para ir atender o cliente. Perfeito. Ele pode comprar no meu e-commerce, vou divulgar mais itens que às vezes até o vendedor não consegue.
Incrementa a venda,
não tem
um
tempo médio de atendimento para oferecer, entendeu? Vende mais e o vendedor está ganhando a comissão dele, entendeu? Então, sim, o vendedor ele tem que trazer o lado do e-commerce para trabalhar do lado dele.
Sim.
A gente falando de multicanais, né, de omnichannel aí, é interessante também porque eu estou na linha de frente de vendas aqui na Máxima. Então, a gente dedica mais atenção, mais energia, né? E eu imagino que para a equipe de vendas ali do atacado distribuidor seja muito parecido para aquele cliente que vai te ajudar a bater a meta. Uhum. Né? Então, o cara tem ali já tudo mapeado com informações claras, quais são os clientes que têm um ticket médio de compra maior. Sim. Então, se ele está ali no final do mês, principalmente está precisando bater meta, ele vai naqueles clientes que tem um ticket médio de compra maior. E aí é onde entra essa linha de raciocínio aí de deixar o cliente desassistido. É, o cara ali que compra, sei lá, R$100, R$150, R$200, R$300. Mas para a empresa é importante vender, porque de qualquer forma ela já tem rota de entrega naquela região.
Sim.
Ele já tem clientes próximos ali. Aí é onde entra essa linha de raciocínio aí dos multicanais, né? O e-commerce, o televendas, entre outras variáveis aí que é possível utilizar dentro da operação para vender como um todo, para crescer como um todo.
Aí, e esse cliente aqui hoje ele está com um ticket, sei lá, de R$200, R$300, ticket menor. Se ele ficar desassistido, você vai dar a possibilidade do teu concorrente, outra empresa chegar ali e conseguir suprir a necessidade dele, aí ele cresce, aí você perde ali a evolução do cara que agora está com 200, mas daqui a um tempo ele está com um ticket muito maior, né, do que ele está hoje.
Essa forma de oferecer para o cliente mais um canal de atendimento, a gente não pode esquecer que diminui bastante o custo da logística. É o que o Wesley falou, né? Eu já entrego para o Arthur X valor, posso entregar para o Wesley, que não era atendido pelo meu vendedor, que foi vendido pelo e-commerce. Então, o custo da logística só tende a diminuir, entendeu?
Sim.
Então, sim, é interessante a gente trabalhar e dar uma moral para esse canal de atendimento que começou no boom 2020 e hoje continua só crescendo.
Sim.
Então, assim, toda empresa tem que dar uma moral para esse tipo de atendimento.
Sim.
Eu fico imaginando também, Arthur, que a equipe de vendas, eles ficam imaginando assim como eu, cara, o que eu faço para vender mais? O que eu tenho que fazer para vender mais, né? E uma possibilidade bem bacana é, eu estou ali na rua, no tete-a-tete com o cliente, identifiquei um potencial cliente, eu posso muito bem entrar nesse cliente e procurar cadastrar esse cliente, porque se aumenta a minha carteira de clientes, eu vendo mais. Né? E aí, pensando nisso, a gente tem até lançamos recente aí, um recurso que vai auxiliar a equipe de vendas nesse sentido. Então, o Luiz Paulo atende a rota ali de Aparecida. Eu posso muito bem identificar quais são os potenciais clientes e colocar na mão do vendedor, para o cara ir lá e visitar e apresentar o portfólio de produto dele. Então, uma alternativa de saída para vender mais, eu acredito que é cadastrar mais clientes, né? Ter a possibilidade realmente de inserir mais clientes dentro da base.
E a gente sabe que, aí novamente voltando para o ponto da informação, da informação disponível, disponibilidade de informação e até dos movimentos de mercado que acontecem. Então, assim, uma empresa pode fechar, às vezes um cliente seu fecha, né? Não está conseguindo manter a operação, mas abrem outros ali próximos e você não está com isso mapeado, né, Wesley?
Sim.
É hora de mapear isso, é justamente isso, porque a gente sabe do desafio que é também abrir rota, abrir um novo cliente ali numa região, né? Isso é desafiador também, né?
Essa ferramenta que o Wesley citou aí, inteligência geográfica, né?
Sim. Você
imagina um vendedor visitar um cliente que ele abriu agora, 2-3 meses, e já chegar com o celular, no celular ele já cadastrado. Então você imagina, nossa, você nunca veio aqui, já tem meus dados, já me conhece minha empresa, já sabe o que eu compro. Ou seja, vai oferecer o produto que ele sabe que vai girar na ponta.
Sim.
Voltando para não dar o atrito, nem gerar despesa, até voltar na indústria.
Sim.
Então, mais uma vez, informação ela é tudo, desde que saiba trabalhar e entregar da forma clara para o vendedor.
E seja bem usado.
Né?
Exato.
E precisa ser bem usado.
E assim, esse pensamento mais holístico, né, geral, ter o conhecimento do impacto logístico, como você falou.
Sim.
Poxa, já é uma rota de entrega, já é uma região de atendimento. Se a gente consegue amortizar esse custo ali logístico, reduzir isso, né, para ter um caminhão, né, com ocupação boa, eu ter a carga cheia, não gastar desnecessariamente ali sem conseguir atender o cliente, isso é essencial para a empresa, né?
Isso mesmo.
Trazendo mais comentários aqui, pessoal, obrigado aí, todo mundo está interagindo, fique à vontade, continue mandando sua pergunta, mandando sua interação, a gente gosta bastante quando vocês interagem com a gente. A Fabiana falando bom dia aqui para a gente, bom dia Fabiana, a Nélia falando bom dia, vocês vão longe. Obrigado, Nélia. O Alcione falando, parabéns, bate-papo excelente para pôr em prática no dia a dia do vendedor comercial em rota. Legal. A Gama falando, é fundamental o vendedor conhecer 100% do sistema que utiliza para as vendas? Vocês acham? 100%? Você acha que dá para conhecer?
Eu acho que nem a pessoa que está na retaguarda, vou falar da figura do TI, não conhece 100%. Uhum. Até porque se conhecer uma ferramenta 100%, ela está estagnada, não está tendo evolução. Sim. E a gente sabe que uma boa ferramenta ela tem uma evolução, seja ela diária ou mensal. Sim. Então, eu posso conhecer 100%, amanhã eu já não conheço 100%. Então, sim, o vendedor não precisa conhecer 100%, precisa conhecer o que o sistema atende ele e ele oferecer para o cliente.
É isso mesmo, Arthur. Eu acredito que, como o Luiz Paulo falou, 100%, eu acho que nem os desenvolvedores conhecem 100%, né? Porque a solução tá evoluindo no dia a dia. Mas é importante ele saber, né? E entender qual que é a política que foi desenhada e como que ela está desenhada dentro do fosso de venda para que ele consiga, né, atingir os objetivos dele. Então, a gente falou de uma série de variáveis aqui. Nós falamos da possibilidade do vendedor, de repente, identificar quais são os clientes que não comprou dentro daquele período. Falamos, de repente, da possibilidade de lançar uma campanha, ou lançar um produto em oferta e ele conseguir identificar isso dentro do fosso de vendas. Isso é o importante para que ele consiga sobressair.
Sim.
Ele ter essas informações. Então, 100% não, mas ele ter o percentual de conhecimento do que ele precisa para executar a venda é o ideal.
Isso aí.
Não ficar também naquele conhecimento básico de simplesmente adicionar os itens, né? Pegar a tabela de preço, adicionar os itens do
pegar
pedido.
Um mix já pronto.
Exato. Né? Eu acho que tem que ir além disso. Né? Eu acho que esse é o principal... Eu não sei se nem a gente pode falar diferencial, mas eu acho que até uma expectativa da empresa ao contratar esse vendedor, ter esse vendedor ali, trabalhar e treinar ele, é isso, né? Que ele não fique simplesmente nessa adição de produtos, do básico, e geralmente isso também acaba gerando mais acionamentos para a própria TI, não
é
não?
Com certeza. É um vendedor que ele não saiba utilizar a ferramenta dele é um gargalo para a TI, entendeu? Então, treinamento é bem válido para vendedor. A gestão dele também tem que ir atrás desse treinamento, entendeu? Mas é o que o Wesley falou, o vendedor não precisa de conhecer tudo, precisa de conhecer o que ele precisa para atender a demanda e atender o nosso cliente.
Perfeito.
Pessoal, né? Parabéns aqui, dando a Rosemary falando parabéns, né? Muito orgulhosa de você, Luiz. Né? A Milena também dando parabéns aqui para a gente sobre o conteúdo. E passando aqui, eu acho que a gente está partindo para o nosso final do episódio. Mas a gente tem que sempre pensar nessa potencialização de resultados, né? E um ponto que também é interessante, o Wesley falou do benchmarking interno, mas também tem um benchmarking externo também, porque imagino ali nos clientes, nem tudo a distribuição que supre alguma rede, por exemplo, vai ser composta só do mix meu, né? Que estou atendendo ali. Muitas outras empresas estão vendendo e distribuindo ali para aquela empresa, né? Entender também quem são essas para enxergar as oportunidades. Às vezes você está ali até nas parcerias que movimentam a indústria, né? Poxa, eu tenho uma parceria firmada com tal indústria, mas às vezes eu consigo adicionar determinado item no meu mix porque eu estou vendo uma oportunidade em vários dos meus clientes a partir dos benchmarks e conversas, interações que eu vou tendo, né? Isso também pode contribuir, né, para esse aumento do ticket, aumento das vendas, né?
Sim. A gente tem vários perfis do vendedor ali no atacado distribuidor, né? Tem o vendedor CLT, que aí a gente está falando, ele é contratado ali mesmo pela empresa. Tem o PJ, que é exclusivo.
Sim.
Né? Ele é PJ, mas é exclusivo daquela operação. E tem o representante, que é o cara que às vezes representa outras empresas também, né? Então é importante, a cada modelo desse tem as suas respectivas características, uhum, né? Então é importante, em cada característica sua, você ser bastante curioso, cara. Se eu tenho oportunidade de conversar com o Arthur, que atende de uma outra operação e vende outros tipos de produto, é importante eu bater esse papo, uhum, e conseguir extrair informações para que, se essa oportunidade chegar em mim também, eu já tenha essas informações e consiga sobressair. Então eu sou muito a favor disso, a todo vendedor ele ser curioso, uhum, ele perguntar, ele questionar, ele querer saber. Então isso tudo vai agregar na evolução dele, no crescimento, na performance dele.
E tem que ter um relacionamento com o seu concorrente amigo, entendeu?
É.
Para tentar conhecer muito mais o seu cliente. Às vezes você acha que você conhece ele, mas o seu concorrente conhece muito mais. Então assim, com certeza há a concorrência, mas é concorrência saudável e não vai deixar o nosso consumidor final desassistido, entendeu?
E esse núcleo lá existe também, Luiz? Tipo, um núcleo lá dentro, né? Onde a parte de inteligência comercial, os analistas comerciais também mapeiam esses principais concorrentes que estão ali atuando numa base de carteira que vocês têm, alguma coisa do tipo, também é parte, né, dentro da estrutura, né?
Sim, com certeza. Na verdade, não vejo analista, eu vejo mais um pouco mais o promotor como sendo um apoio do Bitmark do que o próprio analista, porque o promotor está lá fazendo a reposição das mercadorias e do lado tem o produto da concorrência. Então, ali ele faz aquele conhecimento. Tem até a concorrência para promotores também, não só entre vendedores, entendeu? Então, eu acho interessante esse relacionamento estar bem próximo, até para ajudar a vender mais, a correr e vender o mix tanto da nossa empresa como do concorrente, entendeu?
Sim, sim.
Os promotores que estão assistindo nós aí agora, ele vai pedir comissão para o vendedor. Falar, ó, cara, eu tô te ajudando bastante. Você vai ter que me ajudar com comissão também.
Tipo isso, né?
faz esse acordo aí, esse bolado aí que pode rolar.
A gente fala assim, mas a gente sabe da importância realmente, né, do promotor dentro do PDV, igual o Luiz Paulo falou, é ele que está ali no dia a dia. Na maioria das vezes ele está mais dentro do ponto de venda do que o vendedor. O vendedor ele visita ali de forma esporádica. O promotor, na grande maioria das vezes, ele vai toda semana, ele está dentro do cliente. Então ele está conhecendo toda a movimentação. E provavelmente ele tem mais afinidade ainda com as pessoas que vai munir ele com informação para ele levar para o vendedor do que o próprio vendedor que vai lá de vez em quando e, na maioria das vezes, conversa com o comprador, conversa com o dono. Então, assim, é bem importante assim, essa dupla de dois aí, né? Andar bem unido de mão dadas mesmo.
Com certeza. Bom, gente, queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente ao vivo, você que mandou pergunta, mandou interação aqui. E também queria agradecer você, Wesley, né, pelo seu tempo, sua disponibilidade. Você, Luiz, também, pelo tempo, sua disponibilidade, né? Deixar um pouquinho lá o trabalho chegar aqui. O pessoal deve estar acionando você aí, mas a gente fica muito feliz de contar com sua parceria. Você sabe que também conta conosco aqui sempre que preciso. E deixar aberto para vocês dar o recado final de vocês, né? Fiquem à vontade para arrematar aí o dia de hoje.
Bacana, Tu, eu que agradeço. Gente, espera ter contribuído, né? Nós falamos aqui de vários aspectos, falamos ali de treinamento, falamos de tecnologia, falamos do vendedor ser curioso, falamos de gatilhos mentais, né? Sim. Então, assim, a gente espera que tudo isso possa ter trago de alguma forma, né, uma contribuição aí para que a equipe de vendas realmente consiga atingir os objetivos, que é o foco, né? O foco
com
de
certeza.
Todo mundo. Então é isso, eu que agradeço.
Você comentou aí sobre potencializar as vendas. Lá no Grupo Focus a gente tem uma campanha lá de animar, instruir o vendedor a trabalhar numa quinta pré-feriado ou num sábado, que o feriado foi numa sexta.
Uhum.
Então lá dentro da empresa tem uma campanha que eu gosto dela, até discuti ontem com o diretor comercial, que ele chama de Dia D.
Uhum.
Ele tenta entender os vendedores, o que eu posso fazer pro Wesley no sábado que ele vá sair pra rua e vender e bater aquela meta dele. Isso, ó. Se você vender tal produto, aumenta sua comissão um pouquinho a mais.
Legal.
Mas esse tipo de negociação precisa muito também da indústria.
Com
o relacionamento da indústria. Porque alguém vai pagar a conta, certo?
Uhum.
Ou não só o distribuidor, mas junto com a indústria, entendeu? Uhum. Então esse Dia D é algo bem, bem legal, que eu acho interessante que o diretor Sim. nosso lá pratica. Ele faz o vendedor ir trabalhar sábado de uma sexta-feira que foi feriado.
Bacana.
Então você imagina, ou seja, não espera nada de venda e chega aquele boom de venda, entendeu?
Bacana.
Então, sim, Arthur, quero agradecer a oportunidade e tamo junto.
Obrigado. Bom, gente, novamente agradecer a todo mundo que está aqui comentando, dá os recados finais aqui do chat também. Bom dia, parabéns, Wesley, pelo conhecimento distribuído a toda a área comercial no dia a dia. Sou fã aí, Wesley, o José Wellington. O Pedro Costa também falando parabéns ao podcast. Obrigado, Pedro. Bom que você curtiu. O Paulo falando parabéns a todos os envolvidos, principalmente meu filho Luiz Paulo, seu pai.
Show.
Pô, obrigado aí, Paulo, pelo prestígio. A Maria Alcione também dando parabéns pra gente. E lembrando que tem mais de uma centena de episódios aqui já disponíveis para você acompanhar, seja no YouTube, seja no Spotify, em outras plataformas de podcast que você às vezes prefira, né? Em breve esse episódio aqui também vai continuar aqui no YouTube, mas em breve ele vai estar no Spotify para você escutar à vontade, inclusive agora dá para ver lá pelo Spotify também. Então a gente sempre agradece a você que acompanha ao vivo e prestigia a gente, e não deixa de avaliar, se possível, o podcast. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal do YouTube, né? Lá no Spotify tem como você avaliar com 5 estrelas. Avalia a gente, mostra pra gente que você tá gostando do conteúdo que a gente faz e compartilhe com mais pessoas. Às vezes você tá aí na empresa, você é o vendedor, viu o episódio, pô, mostra pra mais pessoas do time, poxa, olha, o pessoal falou, isso aqui é interessante, é legal, compartilha lá, a gente sempre fica muito feliz com isso. Tá bom, gente? Muito obrigado e até o próximo episódio do Máxima Cash.